Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock.
Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Na semana passada, nós demos um giro pela música do tecladista Rick Wakeman. E vamos fazer um pouco disso também hoje, mas de um outro jeito. Nós vamos mostrar um pouco da música do Yes com e sem Rick Wakeman. Também iremos demonstrar, através das exceções, a regra de que o rock americano e o rock inglês são fundamentalmente diferentes. Mas vamos ao Yes, uma banda formada em 1968 por John Anderson nos vocais, Chris Squire no baixo, Peter Banks na guitarra, substituído rapidamente por Stevie Howe, e Bill Bruford na bateria. Nos teclados, no início, estava Tony Kaye. Vamos ouvir, com essa formação, a música I've Seen All Good People, do álbum de 1971, The Yes Album. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. She hasn't got time to make you a wife. linda música. No mesmo ano de 1971, o Yes estava com um novo tecladista, Rick Wakeman. Tony Kaye, o tecladista anterior, difere de Wakeman por tocar o órgão Hammond, preferencialmente a qualquer outro teclado, e de forma sempre a compor a harmonia das músicas, quase sem solar. E os demais membros do Yes estavam interessados em um tecladista que dominasse os novos teclados, principalmente os sintetizadores. E aí eles trocaram, ou decidiram trocar o Tony Kaye pelo Rick Wakeman. Nós podemos perceber a diferença da técnica entre Kaye e Wakeman na próxima música do álbum Fragile, também de 1971, a música chamada South Side of the Sky.
Sometimes lost.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Yes, sensacional com sua música tão característica. Mais pra frente nós certamente faremos programas dedicados a descrever a história dessa incrível banda, Yes. Mas vamos ao segundo tema do dia, que é mostrar mais uma diferença importante entre o rock americano e o rock inglês. Quem está acompanhando essa nossa série de programas sobre o rock progressivo já notou que simplesmente todas as bandas e todos os artistas que apresentamos até agora, e esse já é o sexto programa, todos são ingleses. Os americanos simplesmente não produziram bandas de rock progressivo, ou quase ninguém nos Estados Unidos decidiu se dedicar ao rock progressivo. Isso apesar do fato de que as bandas inglesas de progressivo fizeram enorme sucesso por lá, inclusive o Yes, King Crimson e outras bandas. Quando a gente diz que quase ninguém tocava rock progressivo nos Estados Unidos, isso significa que existem as exceções. Então vamos a duas delas. A primeira é uma banda da Califórnia, criada em 1970 e que começou com uma pegada claramente progressiva, embora mais tarde se tornasse um grupo de pop rock. A banda se chama Ambrosia. O álbum de estreia tem o mesmo nome, Ambrosia, e foi lançado em 1975. A música que nós vamos ouvir se chama Nice, Nice, Very Nice, e a letra é retirada de um livro do escritor Kurt Vonnegut Jr. Vamos ouvir Nice, Nice, Very Nice.
Thank you.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Ambrosia. Bons vocais, criatividade, bons arranjos, mas no álbum seguinte o Ambrosia já estava fazendo música pop. Mas uma banda americana de rock progressivo que foi muito mais consistente no estilo foi o Kansas. Foi uma banda formada em 1970 e que teve bastante importância no rock, inclusive com sucessos mundiais, como a famosa Dust in the Wind, que nós prometemos tocar num programa futuro. Mas hoje nós vamos mostrar uma música do álbum Point of No Return, de 1977. A música tem o mesmo nome do álbum. Vamos ouvir Point of No Return. Prog rock clássico, sem dúvida, do Kansas. Mas a pergunta, então, é por que os americanos, que certamente fizeram parte da legião de fãs das bandas inglesas de rock progressivo, deixaram esse estilo para os outros? A resposta sempre é complexa nesse tipo de pergunta que envolve assuntos culturais. Mas, para mim, o mais importante é que o rock americano sempre foi mais conservador que o inglês, porque os Estados Unidos são o país de origem do gênero e o culto às raízes é certamente forte ali. Outra possibilidade talvez seja o fato de que o mercado musical inglês, pelo menos na década de 60 e no começo da década de 70, sempre esteve em busca de novidades e deu mais espaço à variedade no cenário inglês. Mas uma outra possibilidade, embora um pouco mais remota, é que talvez a educação europeia de música, que envolvia muito acesso à música erudita, talvez tenha facilitado a formação de músicos que pensassem um pouco mais de uma forma musical mais, digamos, clássica, né? E trouxeram isso então para o rock. Sem dúvida, entretanto, o rock inglês, apesar de não estar na origem do gênero rock, é muito mais diverso que o americano. Na próxima semana, nós vamos mostrar que o rock progressivo, assim como o metal, é um fenômeno cultural mundial mais do que qualquer outro estilo do gênero. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.